não mexe no Código de Trabalho. Não tem nenhuma alteração ao Código de Trabalho. A única alteração, não faz alteração. O Partido Socialista apresenta um projeto de lei que é uma legislação à parte, paralela ao Código de Trabalho, complicativa, tortuosa, que ainda por cima vai criar um grande problema e um caos interpretativo. Porquê? Porque várias das matérias que estão aqui enunciadas neste projeto, que é uma legislação paralela fora do Código de Trabalho, incidem sobre matérias que também estão reguladas no Código de Trabalho, e fica a questão de saber, mantendo-se as duas, o que é que vai prevalecer. Porque o Partido Socialista mantém, por exemplo, o artigo do Código de Trabalho, que remete precisamente a definição das despesas para o acordo entre as partes, o tal acordo entre as partes. E mesmo nesta legislação paralela que propõe, e que de facto tem muitos elementos de redação bastante tortuosos, tem logo no seu artigo 3º, aplicação do regime, diz logo, artigo 3º, número 3, que as disposições contidas, no artigo número 2, que por convenção coletiva de trabalho podem ser afastados ou modificados regimes definidos por este diploma, e depois os regimes definidos por este diploma que podem ser afastados são quase todos. Por exemplo, o que diz aqui sobre privacidade pode ser afastado, e pode ser afastado em sentido menos favorável ao trabalhador. Direito a desligar. Senhor deputado, o direito a desligar não é uma norma imperativa que esteja neste projeto sequer. Pode ser afastado. Pode ser afastado. O acordo de cessação, também o artigo sobre o acordo de duração e cessação do acordo de implementação do teletrabalho, pode ser afastado. E, portanto, nós o que precisávamos verdadeiramente não era de fazer esse discurso liberal sobre o acordo entre as partes, mas sim de conseguirmos inscrever no Código de Trabalho normas imperativas que protejam os trabalhadores, desde logo, claro, na compensação das despesas, mas não só na compensação das despesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Gostaria de começar por deixar uma saudação aos muitos milhares de trabalhadores que saíram à rua no 1º de maio na defesa dos seus direitos contra a precariedade, contra a exploração, por mais e melhores salários, pela diminuição do horário de trabalho, lutas que continuam tremendamente atuais. O atual contexto favoreceu uma mais larga utilização do teletrabalho, facto que alguns pretendem aproveitar para uma generalização acrítica, promovendo ilusões sobre vantagens para os trabalhadores e omitindo consequências negativas, que aliás este período claramente evidenciou, de uma autêntica tele-exploração, aparentemente mais moderna, mas claramente mais profunda. E lembramos que o trabalho ao domicílio, à peça, à tarefa, ou mesmo em vão de escada, já existiu de forma generalizada. Uma forma de exploração que foi vencida pela luta dos trabalhadores, que ficou lá atrás, mas que parece que há quem queira recuperar utilizando as novas tecnologias. E não está em causa o aproveitamento das novas tecnologias, que devem sim estar ao serviço do desenvolvimento e da melhoria das condições de trabalho e de vida. O que está em causa é o aproveitamento por parte do capital, do patronato, para criar ilusões, para fragilizar os direitos dos trabalhadores. O endeusamento do teletrabalho e a sua promoção como uma panaceia para todos os males é algo que o PCP rejeita, alertando para as consequências nefastas, num curto ou num médio prazo, que a generalização do teletrabalho pode significar para os trabalhadores e para as suas famílias. A quem serve o recurso alargado a este instrumento? Serve ao capital, que agrava a exploração com a intensificação do trabalho, com maior pressão para um alargamento do período de trabalho, para uma disponibilidade permanente por parte dos trabalhadores. Quem sai, efetivamente, a ganhar e a acumular com tudo isto? Saem as entidades patronais, especialmente as grandes empresas, que reduzem custos, que transferem para os trabalhadores custos de instalações, de água, de eletricidade e de comunicações, bem como também a pressão para o uso de instrumentos de trabalho do trabalhador ao serviço da empresa. O que se pretende verdadeiramente e o que quer o capital com este instrumento? Fazer caminho para acabar com componentes da remuneração dos trabalhadores, como subsídio de refeição e outros prémios e subsídios, seja no imediato e num mais longo prazo. E se dúvidas houvesse sobre os objetivos sobre esta matéria, os objetivos do patronato com a utilização do teletrabalho, elas dissipam-se bem perante a posição assumida pela Confederação do Comércio e Serviços no corte do subsídio de refeição, de penosidade ou outras componentes remuneratórias que são direitos conquistados e adquiridos pelos trabalhadores, que são parte integrante dos rendimentos mensais que os trabalhadores trazem para casa e com o qual organizam a sua vida. E que há quem queira colocar em causa, confirmando os oportunismos e os ataques aos direitos dos trabalhadores para os quais o PCP vem alertando e denunciando. Mas há mais riscos que não podem ser ignorados. A invasão da privacidade e da intimidade da vida dos trabalhadores, o patrão dentro da casa dos trabalhadores, a confusão entre o espaço de trabalho, o espaço familiar e pessoal. A casa dos trabalhadores não é uma extensão da empresa, nem pode ser encarado como tal. A casa dos trabalhadores é o seu espaço privado, seu e da sua família, e isso não pode ser colocado em causa. A desresponsabilização das entidades patronais perante matérias de segurança e saúde no trabalho, de prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais e de rejeição da sua reparação num quadro em que se potencia o desenvolvimento e agravamento de problemas do foro psicossocial resultantes do isolamento e da solidão, bem como da não diferenciação do ambiente de trabalho e de residência. O isolamento dos trabalhadores uns dos outros, o prejuízo daí resultante, negando a possibilidade de partilha de experiências e conhecimentos que favorecem o seu desenvolvimento profissional e pessoal, e também os impactos negativos no esclarecimento, na unidade, na organização e na luta dos trabalhadores. Maiores riscos de trabalho à peça, à tarefa, de mais precariedade, de perda de vínculo com a empresa. E mesmo o retrocesso para as mulheres, enviadas novamente para casa depois de décadas de luta para a sua emancipação e para que pudessem trabalhar fora de casa. Para o PCP é claro que os trabalhadores em teletrabalho têm de ter os mesmos direitos e segurança no trabalho que os restantes trabalhadores, conforme prevê o Código do Trabalho. E é pela salvaguarda dos direitos destes trabalhadores que o PCP apresenta esta iniciativa. E porque uma relação de trabalho não é uma relação entre iguais, não é e nunca foi. É o trabalhador que é a parte mais frágil, é o trabalhador que tem que ser protegido, especialmente quando há quem pretenda tornar definitiva uma realidade transitória e temporária para impor o teletrabalho de forma permanente. O PCP apresenta propostas que fixam e que garantem os direitos dos trabalhadores abrangidos pelo teletrabalho. Um valor de 11 euros por dia de ajudas de custo para compensar o trabalhador pelos gastos acrescidos, com comunicações, eletricidade, águas, entre outros, rejeitando que estas responsabilidades sejam transferidas para os trabalhadores e que tal seja tratado num plano individual. Que um trabalhador em teletrabalho tenha um posto de trabalho seu na empresa, rejeitando a ideia de que a casa do trabalhador seja posto ou local de trabalho ou uma qualquer extensão da empresa, e pode também o trabalhador a qualquer momento regressar ao posto de trabalho que tem salvaguardado na empresa, assegurando-se assim a preservação de uma lógica temporária e transitória do trabalho a partir do domicílio. Que o teletrabalho não se inicie antes das 8 da manhã nem depois das 19 e que seja cumprido escrupulosamente o horário de trabalho do trabalhador, devendo qualquer tempo extraordinário de trabalho ser requisitado por escrito e ser devidamente pago. Que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e de comunicação, mas também o economato e outros equipamentos de trabalho necessários, nomeadamente de mobiliário, que a sua instalação e acomodação sejam da responsabilidade da entidade patronal, bem como também a sua manutenção. Que o trabalhador tenha o poder de rejeitar a proposta de teletrabalho quando considere que não estão reunidas as condições para que preste a sua atividade com dignidade, privacidade e respeito pelas condições de segurança e saúde no trabalho. E também o direito de participação sindical e nas organizações representativas dos trabalhadores. Não é o teletrabalho que resolverá um conjunto de problemas laborais sentidos todos os dias. Da exploração, da precariedade, dos baixos salários, de intensos ritmos de trabalho, de pressões, de desregulações de horários ou de longas jornadas de trabalho, pelo contrário, poderá sim contribuir para o seu aprofundamento. E não é o teletrabalho que resolverá as dificuldades no acompanhamento a filhos, porque teletrabalho continua a ser trabalho e acompanhamento a filho continua a ser acompanhamento a filho, não são dimensões conciliáveis e os trabalhadores em teletrabalho têm o mesmo direito que os demais trabalhadores a acompanharem os seus filhos, como estas crianças têm o mesmo direito que as demais de serem acompanhadas pelos seus pais. E sobre todas estas matérias, o PCP têm intervindo, incluindo com propostas que reforçam o direito de acompanhamento a filho. Hoje apresentamos propostas para os trabalhadores em teletrabalho para que estes não fiquem desprotegidos nem sejam esvaziados dos seus direitos.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. A crise sanitária veio, sem dúvida, acelerar um processo relativamente à implementação do teletrabalho. Se em 2018 existiam no nosso país pelo menos 800 trabalhadores em teletrabalho, sabemos hoje que no terceiro trimestre do ano passado eram cerca de 1 milhão de trabalhadores que já estavam em casa a trabalhar à distância. Neste caso, eu recordo que o PAN trouxe precisamente a esta Assembleia da República um agendamento putestativo para alertar para aquela que era esta problemática e aquela que era decorrente do facto deste processo, ao ser acelerado pela pandemia, poder trazer consigo virtualidades por um lado, mas também, evidentemente, vários problemas que hoje temos dessa consciência. Esta implementação que foi imposta demonstrou as vantagens do trabalho à distância, permitiu que naquilo que fossem as atividades mais em concreto que pudessem recorrer ao teletrabalho continuassem a elaborar e o país continuasse a produzir nessa dimensão, mas também trouxe muitas dificuldades, muitas das quais associadas às assimetrias sociais e regionais que ainda persistem no nosso país. No que respeita, por exemplo, às potencialidades desta modalidade, para além de ter permitido, de facto, continuar a elaborar, assistimos à redução das emissões poluentes, uma dimensão ambiental que não podemos menosprezar, em virtude da redução das deslocações diárias casa-trabalho e trabalho-casa. Vimos também aumentar a produtividade, uma maior autonomia na gestão da jornada de trabalho, que pode trazer a conciliação com a vida profissional com a vida familiar. Mas, infelizmente, nem tudo foi um mar de rosas e, portanto, existe aqui um conjunto de fragilidades que não podemos virar a cara, desde logo, aquelas que têm sido apontadas do contexto socioeconómico e familiar, que é diferente de trabalhador para trabalhador e que, efetivamente, não tem permitido o exercício das funções à distância nas mesmas condições, desde logo não tem existido o mesmo acesso às ferramentas de trabalho, aos meios tecnológicos e até conciliar com a própria vida familiar, nomeadamente os filhos a cargo, ou sejam eles menores ou até mesmo os próprios ascendentes, em particular para as mulheres que foram, como já bem sabemos, as mais afetadas por esta crise. Acresce ainda aquilo que já foi aqui mencionado, dos subsídios de refeição cortados, apesar de nada na lei o permitir, os custos adicionais que passaram a constituir um encargo para os trabalhadores, como a água, a eletricidade ou a luz, a questão dos próprios seguros, que mesmo estando em casa não faz qualquer sentido que não se considere isso como um potencial de risco para o próprio trabalhador. A seguir segue-se também o risco da privacidade do trabalhador, em que acabou por haver uma maior invasão da vida privada com sistemas de videovigilância apertada aos trabalhadores. Até mesmo, evidentemente, aquilo que fosse o aumento das horas para lá do período normal do trabalho, sem o direito à compensação remuneratória devidamente acautelada. Para, evidentemente, aquilo que nos parece ser um fenómeno cada vez mais crescente decorrente desta pandemia e que a matéria laboral não é alheia, como o isolamento, a dificuldade de partilha de informação entre os trabalhadores, até mesmo de oportunidades de formação e até de promoção profissional. Estes problemas exigem, evidentemente, uma alteração da legislação laboral que tem que estar atualizada face a estes novos fenómenos e a esta nova realidade, que lhes dê uma resposta urgente. E o PAN hoje traz aqui um conjunto de iniciativas que visam precisamente assegurar essa transição e essa atualidade no que respeita a esta modalidade de trabalho. Aliás, antes mesmo da crise sanitária, tínhamos sido única a apresentar iniciativas que visavam a criação de incentivos à implementação do teletrabalho e o próprio alargamento dos direitos dos trabalhadores, que infelizmente foram rejeitadas por esta Assembleia. Mas naquilo que discutimos aqui hoje e neste pacote de medidas, desde logo gostaríamos de destacar que é importante, no nosso entender, a criação de um modelo híbrido e flexível do ponto de vista do trabalho, que conjuga o teletrabalho com o trabalho presencial, neste caso conjuga o trabalho à distância com a ida pelo menos uma vez por semana ao local de trabalho, mantendo assim não só as relações sociais, como também as dinâmicas de trabalho que são imprescindíveis que existam em qualquer equipa, a criação dos abonos diários para o pagamento dos custos acrescidos com o trabalho à distância, a clarificação dos direitos aos trabalhadores em trabalho à distância, ao subsídio de refeição e à reparação dos danos sofridos por acidente de trabalho e a prevenção dos próprios riscos psicossociais